Senhor presidente Júlio Garcia, colegas deputados, depois de mais de 20 anos, infelizmente, Santa Catarina, ele revive uma história de impedimento, tanto do seu governador como da sua vice-governadora. Então, eu leio o documento, a peça no qual, embasada pela assessoria jurídica da Assembleia e seguindo os ritos processuais. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Representação. Crimes de responsabilidade. Impeachment. Governador Carlos Moisés. Vice-governadora Daniela Reiner. Secretário de Estado da Administração Jorge Eduardo Tasca. Aumento de salário de procuradores do Estado, órgão da estrutura do gabinete do governador, de forma administrativa, por meio de procedimento sigiloso para impedir os órgãos de controle e a sociedade de fiscalizar a ululante ilegalidade. Ato ilícito externado pelo secretário de Estado da Administração ao dar de acordo com o conluio fraudulento e determinar o pagamento em folha. Enlace do engodo evidenciado por encadeamento de atos e omissões orquestrados dolosamente para satisfazer interesses pessoais escusos e não republicanos, que configuram a chaque à probidade administrativa, cujo prejuízo estimado pode chegar a mais de 8 milhões de reais. Responsabilidade direta do governador e da governadora por atos da Procuradoria-Geral do Estado, uma vez que esta se trata de órgão da estrutura do próprio gabinete do governador. Ilegalidade iniciada sob os auspícios da gestão de Moisés e encampada por Daniela, que estava à frente do gabinete governamental, quando veio a público o engodo em prejuízo ao erário. Defendido também publicamente, mais uma vez, por membros da Procuradoria-Geral do Estado, inclusive em jornal de grande circulação. Violação a entendimento consolidado no STF, no sentido em que sentença transitada em julgado em ação coletiva proposta por entidades associativas de caráter civil, alcança apenas os filiados na data da propositura da ação. Violação a decisões judiciais ao dar alcance indevido, fraudulento e ainda em prejuízo a erário de aproximadamente 8 milhões de reais. Extensão manifestadamente ilegal dos efeitos da decisão a quem não propôs demanda à época dos julgados paradigmas. Mandados de segurança dos anos 1998 e 2004. Ordem concedida a procuradores até então no quadro da Procuradoria-Geral do Estado, equiparando-os aos procuradores da LESC. A teor do artigo 196 da Constituição do Estado, mudança de entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que ao depois passou a denegar a ordem aos procuradores concursados após 2004, que postulavam isonomias procuradores da LESC. Inconstitucionalidade do artigo 196 da Constituição do Estado de Santa Catarina, que permitia a simetria dentre procuradores de poderes distintos reconhecida em 2010. Administrativo, procurador do Estado. Equiparação ao subsídio de procurador da Assembleia Legislativa, direito inexistente após a emenda de 19-98, a emenda constitucional 19-98 vedou peremptoriamente a possibilidade de qualquer vinculação ou equiparação remuneratória entre os servidores públicos, artigo 37, inciso 12, com o que perdeu a sua eficácia do artigo 196 da Constituição Estadual, à luz da qual se legitimava a isonomia vincimental entre os procuradores do Estado e da Assembleia Legislativa. Mandato de segurança número 2008-05-48-19-5J10-2-2010, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, relator desembargador Nilton Yankee. Ato manifestadamente ilegal e imoral do ordenador primário, governador do Estado, desrespeito deliberado a decisões judiciais consolidadas a partir de 2010, aumento ilegal de vencimentos concedido de forma administrativa, às escondidas, em gabinete, para carreira, pasmem, que tem por missão defender o erário e é da estrutura interna de seu próprio gabinete. Vice-governadora Daniela, em comparação do ato ilícito, assume cargo de governadora em início de janeiro de 2020. Dias depois, vem à tona o aumento ilegalmente concedido aos procuradores do Estado. Fato público e notório. Procuradoria do Estado, sob égide da governadora em exercício, manifesta-se na grande mídia insistindo na manutenção do conluio fraudulento, responsabilidade configurada por encampação da ilegalidade. Abertura de processo de impedimento e perda do cargo que se impõe ao governador Moisés, à vice-governadora Daniela e ao secretário Tasca, sob pena de reduzir os poderes legislativo e judiciário a fantoches de déspotas esclarecidos. Ralph Guimarães Zimmer Júnior, brasileiro, casado, advogado, devidamente licenciado com anotações de impedimento de estilo por exercer cargo de defensor público, inscrito no CPF 988-393-819-54, RG 34-80-205, SSPSC, residente domiciliado na Rua Santo Inácio de Loyola, 64 Centro, Florianópolis. Bem respeitosamente, perante Vossa Excelência, representar por crime de responsabilidade e, por conseguinte, requerer a deflagração do processo do impedimento e, ao final do rito legal, respeitando o devido processo legal e contraditório, a sua decretação pelo órgão competente em face do governador Carlos Moisés, da vice-governadora Daniela Reinert e do secretário de Estado da Administração Jorge Eduardo Tasca, todos pela prática dos crimes de responsabilidade previstos no artigo 4º, 2, 3, 5, 6, 7 e 8, conforme o artigo 11, item 1, conforme o artigo 74, todos da Lei Federal número 1079-50, pelos motivos que passa a expor. Fatos ensejadores do impedimento por crimes de responsabilidade. Nos idos de 2019, o governador Moisés enviou à Alesc o chamado pacote da reforma administrativa, com o intuito de buscar otimizar a máquina pública. Durante o trâmite da aludida reforma, sobrevieram naturalmente emendas do Parlamento ao projeto originalmente lhes apresentado pelo governador. Em uma dessas emendas, foi proposto inserir na Constituição Estadual dispositivo legal que vinculasse o percentual dos vencimentos dos procuradores da Alesc escalonadamente de forma automática àqueles dos ministros do STF. Proposta esta que, conquanto eivada de insanável vício de iniciativa, cabe ao governador do Estado apenas deflagrar projeto de lei ao órgão de estrutura do seu gabinete, que é a PGE, foi vetada pelo governador Moisés ao argumento, em síntese, de falta de recursos financeiros para cumpri-la. Dessa maneira, ficou o governador vinculado aos motivos que expôs na mensagem de veto parcial à emenda parlamentar da reforma administrativa que propusera a Alesc. Consoante a teoria dos motivos determinantes, o administrador vincula-se dos motivos elencados para a prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vício de legalidade não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, mas também pela verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido. MS 15290/DF, relator ministro Castro Meira, primeira sessão, julgada 26 de 10 de 2011, DGE 14/11/2011. Nessa ordem de ideias, é dizer, o governador cravou à sociedade e ao parlamento que lhe representa que não teria dinheiro para honrar com a emenda proposta para vincular vencimento de procuradores do Estado aos subsídios dos ministros do STF. Contudo, disse em mensagem de veto que não tinha recursos para aprovar a aludida emenda, mentindo assim escaradamente à sociedade e ao parlamento, uma vez que fez completamente o inverso às escondidas, traindo todos os legitimados a lhe fiscalizar, já que uma das principais funções do parlamento é fiscalizar o executivo, também escolhidos democraticamente pelo povo para representá-los, a saber, os 40 deputados do Estado de Santa Catarina. Incidiu, portanto, o governador Moisés em ato contraditório, quebrando seu dever face às expectativas legítimas da sociedade e do parlamento, que tinham até então em um mais alto grau de confiança. A presunção de boa-fé que todos devemos, no caso, objetivamente, foi quebrada pela sua atitude contraditória em si mesma, num verdadeiro logro coletivo, escancarando-se a má-fé perante o parlamento e a sociedade num ajuste entre secretário de Estado da Administração, Procuradoria-Geral do Estado, órgão de seu gabinete, e o governador e a governadora, que anuíram via omissão tácita com o engendramento do ilícito aos seus olhos e ao alcance das suas mãos para serem evitados, acaso o quisesse realmente evitar. Isso porque, ao tempo que discursava a sociedade barriga verde da impossibilidade de reposição inflacionária a diversas carreiras, como a honrada Polícia Militar Catarinense, na surdina, entretanto, gestava e aprovava em seu gabinete, num período de apenas 7 dias, um aumento aos procuradores do Estado de Santa Catarina, sobre o eufemismo, cumprimento de sentença. Em procedimento carimbado como sigiloso no SGPE, justamente para impedir a fiscalização pelos órgãos de controle e pela sociedade, culminando no aumento da renda bruta de todos os procuradores do Estado de Santa Catarina, em média de R$ 33 a R$ 38 mil. Pasmem, estendendo efeitos de decisões vetustas que cabia a uma diminuta parcela de procuradores a todos os demais que não lhes cabia. Em outras palavras, referindo o procedimento secreto e ilegal do qual se abeberou o ordenador primário, o senhor governador e a senhora governadora, para buscar prestígio entre os procuradores do Estado, sem ter que pagar o ônus inerente da função de vir a público por lei dizer, sim, concedemos aumento, denota o grau maior de falta de consideração com a população, com o parlamento e com os princípios mais cominhosos da República. Noticia-se que tanto o governador como a vice-governadora, que encampou a ilegalidade durante o período que esteve à frente do Executivo, possui informação jurídica, pelo qual não podem alegar ignorância das rotinas mais simples, embora muito importantes, da lida com o dinheiro do contribuinte. Estabelecidas essas premissas, observa-se no processo PGE 000-4421/2019, cópia integral em anexo, o pedido da APROESC, Associação dos Procuradores do Estado de Santa Catarina, baseando-se em 2 acordos paradigmas, um oriundo do mandato de segurança 1988-088311 e outro do mandato de segurança número 2004-036-760/3, para requerer ao fim e ao cabo isonomia remuneratória entre os procuradores do Estado de Santa Catarina com os procuradores da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ainda em sede do procedimento em rito, segue ao depois o pedido da Proesc, uma série de pareceres autoemulativos de agentes diretamente interessados no desdobramento do pleito da própria associação a qual pertence, até um simulacro de defesa ao erário, do tipo advogado do diabo. Só não se atentaram ao mais importante, a verdade. E essa sempre aparece. Sim, o procedimento todo dolorosamente com a verdade, ao sustentar que desde os julgados dos anos de 1998 e 2004, julgados paradigmas, sempre houver isonomia remuneratória entre os procuradores do Estado de Santa Catarina com os procuradores da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Em verídica afirmação, no afã de se locupletar às escondidas, de forma ilegal, com ares de legalidade do dinheiro do contribuinte, enganando há um tempo a população de Santa Catarina e seu parlamento. Falamos e aprovamos, evidentemente. Veja-se que em 10 de fevereiro de 2010, ou seja, há aproximadamente 10 anos, o Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina mudou o entendimento dos precitados, julgados presentemente paradigmas nos seguintes termos. Administrativo, procurador do Estado, equiparação ao subsídio de procurador da Assembleia Legislativa, direito inexistente após a emenda 19-98. A emenda constitucional 1998 vedou peremptoriamente a possibilidade de qualquer vinculação ou equiparação remuneratória entre os servidores públicos, artigo 37, inciso 12, com que perdeu sua eficácia o artigo 196 da Constituição Estadual, à luz da qual se legitimava a isonomia vencimental entre os procuradores do Estado e da Assembleia Legislativa. Mandado de segurança número 2008-05-48-19-5-J.10-2-2010, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, relator desembargador Newton Yankee. Ora, evidenciado está que nem todos os procuradores tinham direito à isonomia concedida às escondidas no gabinete do governador Moisés. Porquanto, acaso tivesse, não teriam ido em 2008 pedir a aludida isonomia ao Tribunal de Justiça para ouvirem em 2010. É inadmissível o Poder Judiciário lhe conceder isonomia, porquanto o artigo 136 da Constituição do Estado de Santa Catarina é inconstitucional face à Constituição Federal da República Federativa do Brasil, tal qual restou consignado no mandato de segurança da relatoria do então desembargador Newton Yankee. Até porque é íncito ao rito do mandato de segurança vir a ser impetrado em face de autoridade coautora, a qual, por sua vez, é defendida pela PGE, instituição, pelo qual seria até perdoável do plano associativo o pleito equivocado. Imperdoável, contudo, no plano institucional, dizer aos procuradores do Estado que desconheciam da decisão emanada do mandado de segurança número 2008-05-48-19-5, o qual denota a inverdade de que todos os procuradores do Estado foram sempre, desde 1998 e 2004, efetivamente agraciados com isonomia de vencimentos com relação aos procuradores da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Tivesse, pois, todos a receber como indevidamente quer fazer crer o procedimento engendrado em foco, o MS supracitado teria sido extinto por falta de interesse de agir do postulante, o que à tona evidencia não foi o caso, pois entrou-se no mérito em 2010, ocasião em que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina acabou com o trem da alegria, declarando a inconstitucionalidade do artigo 196 da Constituição do Estado de Santa Catarina, que permitia até então um aberrante e inconstitucional enlace automático entre as carreiras adstritas a poderes distintos. Não bastasse isso, o procedimento em questão, gestado e parido às escondidas nos domínios do gabinete do governador Moisés, ouvidou-se propositalmente de trazer à baila o histórico daqueles que realmente eram associados à Proesc, ao tempo das impetrações tidas como paradigmas, omissão dolosa, justamente para que não se permitisse o cotejo com os fatos que se desdobraram a partir de 2004, tais quais a chegada de grande leva de novos membros via concurso público, evidente sem, contudo, a esses novos terem sido aplicadas as coisas julgadas no pontilhado 2004-2019, até que ressuscitadas dolosamente as escondidas em benefício dos interessados a partir de outubro último. Sem dizer que aqueles efetivamente assambarcados pela coisa julgada dos acordos paradigmas, associado da Proesc, efetivamente ao tempo das impretações, é bem possível que também tenham tido perda de direito pela prescrição intercorrente, 5 anos, ou ainda pelos institutos da supressio e surrectio, acaso não comprovem efetivamente não terem interregno transmudado para regime legal. Devendo lembrar que não há direito adquirido a regime jurídico, como reiterado às vezes, a própria PGE se manifesta quando o interesse dos outros é evidente. Entretanto, partamos da premissa que o grupo de procuradores que estivessem nas ações citadas até 2004 tiveram linearmente no recebimento dos seus vencimentos por conta das respectivas decisões. Pois bem, quanto àqueles e aquelas, procuradores e procuradoras, que adentraram a carreira da PGE após 2004, fato incontroverso é que não faziam, tampouco o fazem, direito aos efeitos da coisa julgada, das ações pretéritas ajuizadas pela Proesc, por uma simples razão, a saber: ações coletivas ajuizadas por associações abrange apenas filiados até a data de sua proposição. Neste ponto, reside a omissão dolosa daqueles que engendraram o procedimento, sob os auspícios do gabinete do governador, para se locupletarem conforme se infere do processo PGE 00-4421-2019, ao omitirem quem era associado ao tempo do ajuizamento das ações que se utilizaram como acordos paradigmas. Para o leigo, posso parecer complicado, mas para os procuradores do Estado e o governador e a vice, com formação jurídica, trata-se de regra comezinha de direito que ação coletiva ajuizada por associações abrange apenas filiados até a data de sua proposição. Indiscutível nos meios jurídicos mais jejunos, que dirá no gabinete institucional maior, cuja missão é proteger o erário. Veja-se, STF, quarta-feira, 10 de maio de 2017. Ação coletiva ajuizada por associações abrange apenas filiados até a data de sua proposição. Por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão nesta quarta-feira, decidiu que a execução de sentença transitada em julgado em ação coletiva proposta por entidade de caráter civil alcança apenas os filiados na data da propositura da ação. Prevaleceu o entendimento do relator ministro Marco Aurélio no sentido de que os filiados em momento posterior à formalização da ação de conhecimento não podem se beneficiar de seus feitos. A decisão deverá ser seguida em pelo menos 3.920 processos sobrestados em outras instâncias. No caso dos autos, o plenário negou provimento ao recurso extraordinário RE 61-2043, com repercussão geral reconhecida, interposto pela Associação dos Servidores da Justiça Federal no Paraná, para que questionar acordo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF-4, que considerou necessária para fins da execução de sentença a comprovação da filiação dos representados até a data do ajuizamento da ação. O julgamento do recurso começou na sessão de 4 de maio e havia sido suspenso após as sustentações orais e o voto do relator. O primeiro a votar na sessão de hoje, ministro Alexandre de Moraes, acompanhou parcialmente o relator quanto à necessidade de comprovação de filiação até a data de propositura da ação. Entretanto, entendeu-se ser necessário interpretar de maneira mais ampla o artigo 2º, traço A da Lei número 9494/1997, para que a decisão abranja a competência territorial de jurisdição do tribunal que julgar a demanda. Também em voto acompanhado parcialmente o relator, o ministro Edson Fachin considerou que o prazo limite para os beneficiários de ação coletiva deve ser o trânsito em julgado do título a ser executado, e não a propositura da ação. Único a divergir integralmente do relator e dar provimento ao recurso, o ministro Ricardo Lewandowski votou no sentido de que o artigo 2º-A da Lei número 9494/1997 é inconstitucional. Em seu entendimento, a Constituição Federal, ao conferir às associações legitimidade para representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente, artigo 5º, inciso 21, não restringe essa representação ao local ou data de filiação. Para o ministro, essa restrição enfraquece o processo coletivo e proporciona a multiplicidade de ações sobre o mesmo tema. Os demais ministros presentes na sessão seguiram integralmente o voto do relator. Tese. A tese de repercussão geral fixada foi a de que a eficácia subjetiva da coisa julgada, formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes de relação juntada à inicial do processo de conhecimento. Evidenciado, portanto, a ilegalidade, a imoralidade e o prejuízo ao erário que esse agrupamento de ações e omissões fraudulentas orquestradas no gabinete do governador, encampados pela senhora vice-governadora, que estava a exercer o cargo de governadora quando veio a público estratagema criminoso e se omitiu de solver a questão, encampando assim a ilegalidade perpetrada, sendo, portanto, responsável como governador e o secretário de administração pelo ilícito em foco. Não bastasse isso, em 2013, o STF editou a súmula vinculante 37, a qual impede o próprio Poder Judiciário de reconhecer isonomia a respeito de vencimentos, por muito mais razão, não pôde fazê-lo administrativamente, o órgão cujos membros possuem interesse direto e imediato na questão. Máximo quando já desde 2010 havia coisa julgada no egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, acabando com a possibilidade de reconhecer isonomia entre vencimento dos procuradores da LESC com os procuradores do Estado, conforme acima pontuado, o que torna clarividente a ilegalidade do procedimento que culminou em despesas milionárias aos cofres públicos por engendramentos não republicanos, tão pouco transparentes e impessoais, produzido a quatro paredes no gabinete do governador do Estado, traindo o cidadão catarinense e os cofres públicos. O impacto aos cofres públicos dessa ilegalidade em análise, conforme informação constante no próprio processo PGE 000-4421-2019, folha 113, cópia integral em anexo, pode chegar a R$ 8.500.906,58. Evidente que não se está aqui a fazer um juízo de valor sobre a vida privada dos agentes públicos implicados, até porque um péssimo gestor público pode ser um ótimo pai de família, marido, esposa, filho, filha, amigo, amiga e vice-versa. Conquanto o subscritor já tinha ocupado cargos associativos, não os ocupa mais. Esclarece que faz a presente representação por crimes de responsabilidade em face dos precitados agentes públicos por dever cívico, o que não impede, por evidente, também, como todo e qualquer cidadão, responder pelos seus atos, quaisquer que sejam, pois bem, vaticinou o ministro Sérgio Moro. Vaticinou, perdão. Não importa o quão alto estejas, ninguém está acima da lei. Na previsão legal das condutas por crime de responsabilidades imputadas ao governador do estado, à vice-governadora e o secretário de Estado de Administração, as condutas acima narradas, que denotam de forma indelegável a prática de crimes de responsabilidade, amoldam-se aos dispositivos legais da lei, regendo abaixo citado, veja-se. Lei número 1079-50, artigo 1º. São crimes de responsabilidade o que esta lei especifica. Artigo 2º. Os crimes definidos nessa lei, ainda quando simplesmente tentados, são passíveis da pena de perda de cargo com inabilitação até 5 anos para o exercício de qualquer função pública imposta pelo Senado Federal nos processos contra o Presidente da República ou ministro de Estado, contra ministro do Supremo Tribunal Federal ou contra Procurador-Geral da República. Artigo 3º. A imposição da pena referida no artigo anterior não exclui o processo e julgamento do acusado por crime comum na justiça ordinária, nos termos das leis de processo penal. Artigo 4º. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentaram contra a Constituição Federal e especialmente contra, parágrafo 1º, omissis, 2º, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário e dos poderes constitucionais do Estado. 3º, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. 4º, omissis. 5º, a probidade na administração. 6º, a lei orçamentária. 7º, a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos. 8º, o cumprimento das decisões judiciárias, Constituição, artigo 89. Omissis. Artigo 11. São crimes contra a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos. 1. Ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais relativas às mesmas. Omissis. Artigo 74. Constitui crimes de responsabilidade dos governadores dos estados ou dos seus secretários, quando por eles praticados, os atos definidos como crimes nesta lei. Assim agindo, os representados em questão atentaram contra o livre exercício do poder legislativo, a probidade na administração pública, a lei orçamentária e o cumprimento correto das leis e das decisões judiciais, incidindo nos crimes de responsabilidades produzidos no artigo 72 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Veja-se, artigo 72. São crimes de responsabilidade os atos do governador do Estado que atentem contra a Constituição Federal, contra a Constituição Estadual e especialmente contra, 1. A inexistência da União, Estado ou Município. A existência, perdão. 2. O livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público. 3. O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. 4. A segurança interna do Estado e dos municípios. 5. A probidade da administração pública. 6. A lei orçamentária. 7. O cumprimento das leis e das decisões judiciais. Rito. O rito do processo do impedimento sob influxos da CRFB-88, da Lei número 1079-50 da Constituição Estadual, do Regimento Interno da LESC e até do CPP e de decisões do STF, conforme colacionadas abaixo os enxertos dignos de nota. Antes, contudo, vale ressaltar que a LESC não pode suspender o governador do cargo, eis que, num primeiro momento, faz apenas um juízo de delibação sobre o segmento da representação após oportunizada defesa e instruído feito, em sessão plenária, pública e com voto aberto. ato contínuo. Aí sim se entra na fase do julgamento, o qual compete um órgão misto, presidido pelo presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por 5 deputados votados pela LESC e por mais 5 desembargadores sorteados pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Dita a Constituição do Estado de Santa Catarina, seção 2, das atribuições da Assembleia Legislativa. Artigo 39. Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do governador, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, especialmente sobre, artigo 20º, processar o governador e vice-governador do Estado por crimes de responsabilidade, bem como o secretário de Estado nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. Redação dada pela EC/27/2002. ADI, STF, 1628/1997, execução da expressão e julgar do inciso 20 do artigo 40. Decisão final pela inconstitucionalidade da expressão DJ 24/11/2006. Parágrafo 1º. Nos casos previstos nos incisos 20 e 21, funcionará como presidente o do Tribunal de Justiça, limitando-se a condenação que somente será proferida por 2/3 dos votos de seus membros à perda do cargo, com inabilitação para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Redação, parágrafo 1º, remunerada do parágrafo único pela EC/52/2010. Artigo 73. O governador submetido a processo e julgamento nos crimes de responsabilidade perante a Assembleia Legislativa e nos comuns perante o Superior Tribunal de Justiça, ADI, STF, 1634/1997. Expressões do artigo 73, depois de declarada por aquela, pelo voto de 2/3 de seus membros, a procedência da acusação, aguardando julgamento. ADI, STF, 4386/2010. Julga procedente a ação, declarando inconstitucional o trecho, depois de declarada por aquela, pelo voto de 2/3 de seus membros, a procedência da acusação, do artigo 73, 24/2010/2018. O governador ficará suspenso de suas funções. Parágrafo 1º. Inciso 1. Nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa, crime pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. ADI, STF, 1628/1997. Inciso 2º do parágrafo 1º. Decisão final, julgada procedente, DJ 24/11/2006. Parágrafo 1º, se, decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. ADI STF 1024/1994, parágrafo 3º e 4º, do artigo 73, decisão final, julgada procedente, DJ 24/11/1995. ADI, STF, 1628/1997, parágrafo 3º e 4º do artigo 73. Decisão final julgada procedente DJ 24/11/2006. EC/38/2004, ante julgamentos de mérito do STF do artigo 4 da EC 38, revoga os parágrafos 3º e 4º do artigo 73. Cole-se do regimento interno da LESC ainda Capítulo 3 do processo nos crimes de responsabilidade do Governador do Estado e do Secretário de Estado e do Procurador-Geral do Estado. Artigo 342. O processo contra o Governador do Estado por crime de responsabilidade terá início com representação ao Presidente da Assembleia Legislativa, fundamentado e acompanhado dos documentos pertinentes ou da declaração de impossibilidade de apresentá-los, mas indicando onde possam ser encontrados e encaminhada por qualquer órgão do Poder Judiciário, comissão parlamentar, partido político, Câmara de Vereadores, deputado ou cidadão. Parágrafo 1º. O presidente da Assembleia Legislativa, recebendo a representação, que deverá ter firma reconhecida e rubricada por folha por folha, em duplicata, enviará imediatamente dos exemplares ao governador do estado para que preste informações dentro de 15 dias e dentro do mesmo prazo criará a comissão especial constituída de 9 membros da Assembleia Legislativa com observância da proporcionalidade partidária para emitir parecer sobre a representação e informações no prazo máximo de 15 dias a contar de sua instalação. Parágrafo 2º. Havendo necessidade, o prazo para emissão do parecer poderá ser ampliado para 30 dias em caso de diligências fora do estado, ou para 60 dias se as diligências forem no exterior. Parágrafo 3º. O parecer da comissão especial concluirá com o projeto de decreto legislativo pelo recebimento da representação. Parágrafo 4º. Caso seja aprovado o projeto por 2/3 dos membros da Assembleia Legislativa, concluindo pelo recebimento da representação, o presidente promulgará o decreto legislativo da qual fará chegar uma cópia ao substituto constitucional do governador do estado, para que assuma o poder no dia em que entrar em vigor a decisão da Assembleia Legislativa. Parágrafo 5º. Nos demais casos, a representação será arquivada no arquivado. Artigo 343. O processo contra secretário de Estado e contra procurador-geral do estado, nos crimes responsabilidade conexos com os do governador do estado, obedece às normas estabelecidas no artigo 342 desse regimento. Em suma, no que pese a LESC ter competência de realizar o juízo político de prosseguimento ou não da representação, sua atuação não possui o condão de afastar o chefe do executivo ou julgar o mérito das acusações, pois o parlamento estadual não é juiz natural da causa. A etapa posterior ao precitado juiz de deliberação da LESC é de efetivo recebimento da denúncia e julgamento a qual caberá a um órgão composto de 5 deputados escolhidos por meio de voto na LESC e 5 desembargadores escolhidos por sorteio do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a ser presidida a sessão pelo desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Dos pedidos, ante o exposto, requer seja recebida e autuada a presente representação por crimes de responsabilidade em face do governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés, da vice-governadora Daniela Reiner e do secretário de Estado e Administração, Jorge Eduardo Tasca, pelos fundamentos e razões acima, forte na documentação em anexo e naquela que se requer na sequência. Na sequência, requer seja intimados 3 representados no Centro Administrativo do Estado de Santa Catarina, rodovia SC-401, quilômetro 5, número 4.600, Florianópolis, CEP 88032-900, para apresentar em defesa no processo legal e, após os ritos de praxe, seja feito o juízo de admissibilidade positivo pelo Parlamento catarinense, para posteriormente julgamento do órgão competente, ao qual se requer o recebimento da presente denúncia e seu julgamento procedente para condenar por crimes de responsabilidade, determinando a perda dos respectivos cargos que ocupam, o governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés, a vice-governadora, governadora em exercício, Daniela Reiner, e o secretário de Estado e Administração, Jorge Eduardo Tasca. Segue em anexo uma cópia integral do presente para cada representado, devendo acompanhar a intimação com o intuito de possibilitar o contraditório e a ampla defesa na forma da lei. Ralf Guimarães Zimmer Jr. Rol de documentos acostados ao presente. 1. Processo PGE 0004421/2019, que gestou e pariu as curas da sociedade e o aumento de vencimento aos procuradores do Estado, sob o eufemismo cumprimento de sentença, ilegalmente concedido pelo governador Moisés e mantido pela governadora em exercício Daniela, assinado pelo secretário Tasca a todos, embora certamente nem todos tenham direito, ao menos aqueles que entraram depois de 2004, é controverso não terem, os procuradores e procuradoras do Estado de Santa Catarina. 2. Contra-cheque procurador do Estado, matrícula 028-1036-001, mês de referência 9/2019, que demonstra que a remuneração bruta era de R$ 33.855,87, cuja mesma pessoa, em outubro de 2019, ou seja, no mês subsequente, documento 3, teve aumento já computado em folha de mais de R$ 5.000, com base no procedimento simulado de cumprimento de sentença para todos, documento 1. 3. Contra-cheque procurador do Estado. Matrícula 028-1036-001. Mês de referência 10-2019. Que demonstra o aumento de sua remuneração bruta em relação ao mês anterior, que era de R$ 33.855,87, passando a ser em outubro, então, de 2019, o valor de R$ 38.905,99, R$ 38.905,99, ou seja, demonstrando que, com base no simulacro de cumprimento de sentença para todos, documento 01, já efetivamente produziu prejuízo ao erário, que, aliás, embora combalido, já rodou a folha de novembro, dezembro de 2019 e provavelmente a dos primeiros meses de 2020, causando mais prejuízo ainda ao contribuinte que, com base no ato ilegal gestado do gabinete do governador e encampado pela governadora, quando assumiu o cargo e veio à tona a questão, tudo com a chancela do secretário de administração. 4. Jornal de grande circulação que comprova que os fatos são de conhecimento público e notório desde ao menos 9 de janeiro de 2020. 5. Reportagem televisiva que, ao ar em 8 de janeiro de 2020, do renomado colunista e apresentador Paulo Alceu, também de alcance estadual, sobre o descalabro em foco, cuja íntegra segue em pendrive em anexo e requer seja colocada em telão no final da leitura do expediente sobre o presente pedido. Declaração onde podem ser encontrados os documentos necessários que, desde já, ou requer sejam intimados os responsáveis a trazê-los ao feito nos endereços respectivamente indicados. 1. Rol de associados da APROESC, Associação dos Procuradores do Estado de Santa Catarina. Ao tempo da propositura das ações, que culminaram nos pretensos acordos paradigmas referentes aos mandados de segurança número 1988-088-311-8, e 2004-036-760-3, a PROESC, Associação dos Procuradores do Estado de Santa Catarina, Avenida Prefeito Osmar Cunha, 183, Edifício 6 Assente, Sala 704, Centro, Florianópolis, CEP, 88-015-180, telefone fax, 48-3-3222-4225. 2. Histórico das folhas de pagamento dos procuradores e procuradoras do Estado a contar de 2004, para aferir a diferença daqueles que adentraram em regime legal, daqueles que efetivamente faziam valer eventualmente a coisa julgada que pretensamente dizem que teriam direito. Procuradoria-Geral do Estado, Edifício JJ, Cupertino Medeira, Avenida Prefeito Osmar Cunha, 220, Centro, Florianópolis, SC, 88015-100, ou Secretaria de Estado de Administração, Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina. 3. Histórico das folhas de pagamento dos procuradores da LESC, a LESC, a partir do ano 2004, para possibilitar o cruzamento com a folha de pagamento dos procuradores do Estado e aferir efetivamente quem tinha ou não o vencimento equiparados com os procuradores da Assembleia da LESC. 4. Certidões de trânsito em julgado e cópia integral dos processos tido por acordos paradigmas referentes aos mandados de segurança número 1988-088-311-8, e 204-036-760-3, bem como do mandado de segurança omitido dolosamente pela estrutura do gabinete do governador, a saber, mandado de segurança número 2008-05-48-19-5-J-10-2-2010, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, relator, desembargador Nilton Yanke. 5. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Rua Doutor Álvaro Milen da Silveira, número 2008. 6. Histórico das pessoas que movimentaram o processo PGE 00044-21-2019 no SGPE, especificando quando e por que quem foi autuado em segredo, todos que interviram no sistema e quando efetivamente foi aberto ao público, CEA, no Centro Administrativo CIASC, no endereço Rua Murilo Andriani, 327, Itacurubi, Florianópolis, SC, 88034-902-TCE, Rua Bulcão Viana, 90, Centro Florianópolis, SC, 88020-160. 7. Mensagem de veto à reforma administrativa do governador Moisés, enviada pelo governador Alesc em 2019, local em que se encontra própria. Rol de testemunhas. 1. Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Fernando Moro, Palácio da Justiça, Bloco T, Edifício Sede, CEP, 70064-900, Brasília, Distrito Federal. 2. Procurador do MPF, Daltan Dallagnol, Rua Marechal Deodoro, 933, Centro, Curitiba, PR, CEP, 88060-010. 3. Deputada Estadual do Estado de São Paulo, advogada professora da USP, Janaína Pascoal, Palácio 9 de Julho, Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, Paraíso, São Paulo, 040-094-50. 4. Afonso Guizo Neto, procurador, promotor de justiça no Estado de Santa Catarina, criador da campanha de reconhecimento nacional intitulada O que você tem a ver com a corrupção, com endereço para intimação na Rua Bocaiúva, 1750, Centro Florianópolis, Santa Catarina, CEP, 88015-904. 5. Nelson Juliano Schaefer Martins, desembargador aposentado, ex-presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, advogado, com endereço na Praça Pereira Oliveira, 64, sala 903-904. Centro Florianópolis, CEP, 88010-540. 6. Márcio Vicari, jurista advogado com endereço na rua Adolfo Melo, 38, Centro Florianópolis, Santa Catarina, 88015-090. E 7. Fernando Comim, procurador-geral de justiça, com endereço para intimação na rua Bocaiúva, 1750, Centro Florianópolis, CEP, 88015-904. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, recurso ao plenário da Assembleia Legislativa contra a decisão da presidência que arquivou indevidamente o pedido de impedimento 073, violando o artigo 342, parágrafo 1º do Regimento Interno da ALESC, devendo o caso voltar à comissão especial de 9 deputados para análise. Sucessivamente, em caso de eventual não provimento do recurso, reabertura do novo pedido ante as decisões recentes do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e do TSE, apontando pela robustez do pedido nos autos número 0073 e no presente recurso. Calar diante de uma fraude é ser uma fraude também. Ditado árabe. Impeachment. Governador do Estado, vice-governadora, secretário de Estado e administração. Pedido ao plenário de reabertura do procedimento número 0073, arquivado irregularmente por violar o artigo 342 do parágrafo 1º do Regimento Interno da ALESC. Pleito sucessivo de reabertura de novo procedimento em caso de não cassação do arquivamento indevido. Crimes de responsabilidade. Devido conta guarda e ilegal emprego de dinheiro público. Ordenar despesa não autorizada em lei e sem observância de prescrições legais relativas às mesmas e ato de improbidade por proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo por engendrarem uma fraude, primeiramente omitindo-se, ao depois encampando. Artigo 4º, 5º e 7º, conforme os artigos 9º, 7º, parágrafo 7º, conforme o artigo 11, 1 e conforme o artigo 74, todos da lei número 1079/1950. Verba de equivalência paga a procuradores do Estado ao arrepio da legalidade. Alegação de cumprimento de ordem judicial que não se sustenta. Inexistência de intimação de juízo algum ao atual governo. Procedimento fraudulento engendrado com base em decisões vetustas que seriam aplicáveis a uma diminuta parcela da categoria, não fosse ainda verbas prescritas reconhecidas pela própria PGE em manifestação processual no ano de 2019. Decisão judicial prolatada pelo desembargador decano do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina em 10 de fevereiro de 2020, suspendendo o pagamento de valores pretensamente atrasados com base em aludido procedimento fraudulento na ordem de quase 8 milhões de reais. Decisão do Egrégio Tribunal de Contas em 11 de maio de 2020, suspendendo o pagamento mensal da dita verba de equivalência por se tratar de rúbrica ilegal. Valores que mensalmente se aproximam de 800 mil reais de dispêndio ao erário. Governador do Estado que, quando acusado de omissão dolosa em permitir o engendramento da fraude na estrutura de seu gabinete, PGE é órgão da estrutura do governo do Estado, em campo o ato ao defendê-lo em janeiro de 2020, nos autos de impeachment número 0073, mantendo pagamentos mensais da verba ilegal só sobrestados em maio de 2020 por decisão do TSE. Vice-governadora que, no exercício do cargo de governador do Estado, se omitiu dolosamente, num primeiro momento, cônscia da possível irregularidade, de suspender cautelarmente, fosse rodada a folha de pagamento do mês de janeiro. Fatos que vieram a público em 8 de janeiro, intimada do impeachment em 15 de janeiro, período em que esteve à frente do governo do Estado até 20 de janeiro. Ademais, conduta ativa ainda da vice-governadora, ao apresentar defesa, também em janeiro de 2020, nos autos de impeachment número 0073, encampando a fraude quando lhe era permitido, e dever opor-se ao conluio fraudulento que causou prejuízo ao erário. Condutas permanentes, reiteradas, mês a mês. Fatos aqui entrelaçados com aqueles relatados no pedido de impedimento número 0073, protocolado em 13/1/2020. Necessidade, assim, de desarquivamento do pedido de impeachment número 0073 pelo plenário da Casa ou, sucessivamente, abertura de novo procedimento. Robustei das provas calcadas em decisão do desembargador decano do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina e do TSE, prolatadas recentemente. Calar diante de uma fraude é ser uma fraude. O autor não é e tem esperança que o nosso Poder Legislativo, na pessoa de cada um, de seus deputados e deputadas, também não o sejam. Ralf Guimarães Zimmermann, Júnior, já qualificado nos autos ao qual apresente o presente recurso, autos dos impedimentos 0073, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, interpor recurso face à decisão de folhas 382 e seguintes do precitado procedimento forte nos artigos 204, parágrafo 7 e 342, parágrafo 1º, ambos do Regimento Interno da LESC. Perdão, era inciso 7. A Constituição do Estado de Santa Catarina previa certa feita, em seu artigo 170, que a remuneração dos procuradores do Estado deveriam ser vinculados a dos procuradores da Assembleia Legislativa. De início, sublinha-se que o presente recurso não está sujeito a prazo, a falta de previsão regimental e pela natureza de combater uma nulidade procedimental, que, dada sua natureza, não decai nem prescreve o direito de reanálise. Nessa esteira, também não carece de reabertura de contraditório, já que não há defesa nos autos em foco e naqueles cuja documentação segue em anexo. Tratando-se o presente de a busca de destravar um procedimento indevidamente arquivado, por violar o artigo 342, parágrafo 1º do Regimento Interno, na medida em que houve juízo positivo de admissibilidade de processamento, intimando-se os empichados que apresentaram defesa, cuja análise não incumbia mais ao presidente da Casa, estava precluso a ele, mas sim a uma comissão determinada pelo dispositivo precitado do Regimento Interno, para posterior análise plenária. Ocorre que sobreveio à Constituição Federal a Emenda Constitucional número 19 do ano de 1998, a qual passou a vedar expressamente o artigo 37, parágrafo 12, a possibilidade de a legislação ordinária prever todo e qualquer enlace de gatilhos remuneratórios dentre carreiras pertencentes a órgãos diversos tal qual a PGE ligada ao Executivo e procuradores da LESC ligadas ao Parlamento. Inciso 12, né? Do artigo 37. Fato que, final dos anos 90, no início dos anos 2000, a Associação dos Procuradores do Estado conseguiu equiparações pontuais via mandato de segurança aos associados da época. Entretanto, em 17 de abril de 2019, quando um membro da PGE quis fazer uso daqueles vetustos julgados à época em que a Associação dos Procuradores havia ganho as ações que pareavam direitos entre PGE e Alesc, no que concerne aos seus procuradores, a então Procuradoria-Geral do Estado, doutora Célia, e mais dois procuradores do Estado, assinaram defesa nos autos números 0029-186/64.1997.8.24.0023, pugnando pela ausência de título executivo judicial ante a ocorrência da prescrição da pretensão executória e pelo advento da inelegibilidade do título, inclusive em decorrência da mudança dos paradigmas constitucionais para tais situações. Não sem antes discorrerem sobre a mudança de remuneração para subsídio no que se refere à natureza jurídica da remuneração aos procuradores do Estado. Não bastasse isso, ao conseguir efetivar o procedimento da fraude nos meses finais de 2019, citando julgados que não mais vigem em engendramento coordenado, foram na sequência a juízo pedirem o desarquivamento de decisões dos idos de 1998 e 2004 para buscar e reter os valores atrasados com base nas ilações montadas no procedimento fraudulento. Sem sucesso, contudo. Em 10 de fevereiro do ano corrente, o desembargador decano do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Pedro Manuel Abreu, prolatou decisão suspendendo qualquer pagamento com base em decisão pretérita referente à equiparação, ressaltando dois pontos. O primeiro, caso coubesse eventual direito, tal seria adstrito a quem acionou a justiça nos idos de 1998, e não a todos que entraram no órgão depois disso, mas que, antes de tudo, pela prescrição evocada em outros autos pela PGE, não se poderia efetuar o então pagamento almejado de pretensos atrasados que chegava a quase 8 milhões de reais. No dia 11 de maio de 2020, o TSE decidiu, por sua vez, a suspensão total dos pagamentos mensais, a título de verba de equivalência aos procuradores do Estado, ante manifesta ilegalidade. Dessa maneira, observa-se que o secretário de Estado de Administração determinou o pagamento das verbas fraudulentas no final de 2019 e Moisés e Daniela, no procedimento de impeachment 0073, encamparam a ilegalidade em questão ao defendê-la. Poderiam e deveriam se opor, suspendendo o pagamento e instaurando sindicância. A folha de fevereiro, rodada em janeiro, sob o auspício de Daniela, já citada no impeachment 0073, e as anteriores e posteriores sob os auspícios de Moisés, implicam na necessidade imperiosa de impichar ambos. Demonstrada assim a ilegalidade e dano ao erário, conforme narrado acima e comprovado de plano com a documentação em anexo, passa-se a analisar as ações e omissões dolosas do impichados de forma individualizada. Vice-governadora do Estado, Daniela Reiner. Omissões dolosas. Governador do Estado em exercício, em 15 de janeiro de 2020, quando recebeu a intimação da acusação de crime de responsabilidade, face ao pagamento da dita verba de equivalência, manteve-se no cargo até o dia 20 daquele mês, apresentou defesa naquele procedimento, folhas 208/248, em 27 de janeiro de 2020, sem se ater à prudência mínima esperada ao gestor maior do cofre dos catarinenses, omitindo-se no dever que tinha de suspender o pagamento das verbas mensais viradoras cautelarmente e determinar a instauração de sindicância para apurar os fatos e punir eventuais envolvidos no procedimento fraudulento. Omitiu-se dolosamente, portanto, pela primeira vez, comprovadamente extreme de dúvidas entre 15 e 20 de janeiro de 2020, quando ocupava o cargo de governador em exercício do Estado de Santa Catarina. O segundo momento da omissão dolosa ocorreu no dia 10 a 14 de fevereiro de 2020. Isso porque, pela manhã do dia 10 de janeiro de 2020, o governador Moisés foi entrevistado ao vivo no programa Bom Dia Santa Catarina, da rede NSC de televisão, ocasião em que se manifestou expressamente sobre o MS número 90-16397, 12-1998, 824-0000, da capital, dizendo que tinha conhecimento de decisão que autorizava o pagamento de atrasados prolatada em aludido feito. Ocorre que a decisão a qual fez menção não veio do mundo jurídico. Foi suspensa de plano pelo próprio prolator, o decano do Egrégio, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, eminente desembargador Pedro Manuel Abreu, no mesmo dia 10 de janeiro de 2020, antes mesmo que viesse a ser publicada. No dia seguinte, 11 de fevereiro de 2020, no mesmo programa e emissora mencionado no parágrafo acima, foi dedicado um bloco para comentar o assunto, aludindo à decisão do dia anterior, que suspendeu os pagamentos pretéritos da eufêmica verba de equivalência. Veja, portanto, que nessa semana tivesse a mínima prudência com os recursos dos catarinenses, já que o decano da Corte Estadual suspendeu os pagamentos pretéritos da dita verba contestada, deveria ao menos manifestar expressamente que o governo deveria suspender de ofício os pagamentos futuros, enquanto se discutisse a ilegalidade da rúbrica, seja através da nota pública, seja através de ofício ao senhor governador. Ora, bom recordar que Daniela, quando discorda de algo do governo, vem a público, tal qual o fez devidamente em relação ao escândalo da contratação, que acabou suspensa, para a contratação do Hospital de Campanha em Itajaí. Vice-governadora, segunda maior chefe do Executivo Barriga Verde, tem o dever, sim, de toda vez que se deparar com uma ilegalidade no seio do governo, tomar medidas efetivas ao seu alcance para combatê-la, máxime, repita-se, porque a fraude veio a público quando essa se encontrava no exercício do cargo de governadora do Estado. Destaca-se a vice-governadora com a formação jurídica, bom que se recorde, tem sido seletiva nas ilegalidades que combate no governo Moisés, ao passo que veio a público até então atacar o governador de atos aos quais não teve participação alguma. Contudo, na questão eufêmica verba de equivalência, em que se tornou litigiosa a coisa quando Daniela estava à frente do Executivo e não tomou as cautelas mínimas, suspender cautelarmente os pagamentos vindouros e determinar a abertura de sindicância, ela até então não só se calou, omitindo-se dolosamente, como veremos em tópico seguinte, encampou a aludida ilegalidade também. Evidente, porque seu comportamento tem revelado, fosse prudente realmente com a coisa pública, não se teria a atacar Moisés apenas no episódio que não teve realmente participação alguma, Hospital de Campanha de Itajaí. Ao revés, teria se manifestado expressamente para que o Estado tomasse medidas para salvaguardar a sangria mensal decorrente do pagamento indevido a título de verba de equivalência. Evidente que depois do interregno do dia 15 a 20 de janeiro, não poderia mais diretamente cassar ou suspender o ato, pois devolveu no dia 20 a batuta a Moisés. Contudo, não só poderia, como deveria, o desdobramento dos fatos apresentar defesa, ação, ao invés de encampando o ato, repudiando, eis que 15 dias, o prazo legal de defesa, tendo o tempo necessário para refletir e aquilatar a ilegalidade do ato e se opor a ele. Mas não. Nesse caso, preferiu-se alinhar a ilegalidade ao lado de Moisés, a defendendo expressamente, encampando-a logo, devendo ser responsabilizada por tal. Omitindo-se, portanto, mais uma vez e de forma dolosa, em deixar de agir como deveria a senhora vice-governadora, já que, sabedora dos caminhos legais a se opor a ilegalidades, não dele se utilizou nem quando intimada da fraude no exercício direto da governança estadual, nem ao depois, quando podia e devia agir por manifestação defensiva, ofícios, etc., contrária à ilegalidade. Não bastasse isso, embora tenha trocado a chefia da douta PGE sem determinar sequer a abertura de sindicância para apurar eventual responsabilidades pessoais pelos atos que levaram a cabo a eufêmica verba de equivalência, no dia 27 de fevereiro de 2020, foi publicado estudo de fôlego pela equipe técnica de auditores do TCE de nosso Estado, acoimando também de ilegalidade o pagamento da aludida verba. Lógico que se não sabe, deveria saber de tal estudo, pois diz respeito a representações em trâmite no Conselho Superior do Ministério Público de Santa Catarina, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e no próprio TSE, em desfavor, inclusive, da vice-governadora, o que denota, mais uma vez, sua omissão dolosa em não suspender, quando estava no exercício da governança, de 15 a 20 de janeiro, ainda que cautelarmente, o pagamento mensal da verba de equivalência num contexto em que a coimada de ilegalidade também pelo órgão de contas, tampouco em apresentar, descolando-se da ilegalidade em 27 de janeiro de 2020. Em uma palavra, a vice-governadora encampou deliberadamente a ilegalidade em foco. Ações dolosas. A ação dolosa consiste em encampar a ilegalidade da verba de equivalência ao defender expressamente sua existência e efeitos após longos arrazoado firmado de próprio punho nos autos do impeachment atuando número 0073 em manifestações de folhas 208/248, volume 2, em 27 de janeiro de 2020, cópia em anexo. Tipicidade. A senhora agindo, hora se omitindo, deliberada dolosamente, a senhora vice-governadora do Estado incidiu em delito de responsabilidade contra a guarda legal e emprego do dinheiro público, ordenar despesa não autorizada em lei e sem observância de prescrições legais relativas às mesmas, e ainda por ter cometido ato de improbidade por proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo, afrontando a legalidade e a moralidade administrativa causado por ações e omissões dolosas efetivos, danos ao erário que tem se reproduzido mês a mês na ordem aproximada de R$ 800 mil. Condutas essas devidamente tipificadas no artigo 4, parágrafo 5 e 7 do artigo 9, parágrafo 7 do artigo 11, 1, conforme o artigo 74, todos da lei número 1079/1950. Governador do Estado, Carlos Moisés. Omissões dolosas. Embora o governo do Estado estava sob a batuta de Daniela em 15 de janeiro de 2020, quando intimado da acusação de crime de responsabilidade face ao pagamento ilegal da dita verba de equivalência, Moisés voltou ao cargo dia 20 daquele mês. Apresentou defesa naquele procedimento, folha 152/192, volume 2, em 27 de janeiro de 2020, sem ater a prudência mínima esperada ao gestor maior do cofre dos catarinenses, omitindo-se no dever que tinha de suspender o pagamento das verbas mensais, contestadas vindouras cautelarmente e determinar a instauração de sindicância para apurar os fatos e punir eventuais envolvidos no procedimento fraudulento. Omitindo-se dolosamente, portanto, pela primeira vez, comprovadamente, extreme de dúvidas em 27 de janeiro de 2020. O segundo momento da omissão dolosa ocorreu na semana do dia 10 a 14 de fevereiro de 2020. Isso porque, pela manhã do dia 10 de janeiro de 2020, o governador Moisés foi entrevistado ao vivo no programa Bom Dia Santa Catarina, na rede NSC e televisão, ocasião em que se manifestou expressamente sobre o MS número 90.16.397.12.1998.824.000 da capital, dizendo que tinha conhecimento de decisão que autorizava o pagamento de atrasados prolatada em aludido feito. Ocorre que a decisão a qual fez menção não veio ao mundo jurídico, foi suspensa de plano pelo próprio prolator, o decano do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, eminente desembargador Pedro Manuel Abreu, no mesmo dia 10 de fevereiro de 2020, antes mesmo que viesse a ser publicada. No dia seguinte, 11 de janeiro de 2020, no mesmo programa e emissora mencionado no parágrafo acima, foi dedicado um bloco para comentar o assunto, aludido à decisão do dia anterior que suspendeu os pagamentos pretéritos da eufêmica verba de equivalência. Veja, portanto, que nessa semana, tivesse a mínima prudência com os recursos dos catarinenses, já que o decano da Corte Estadual suspendeu os pagamentos pretéritos da dita verba contestada, deveria ao menos suspender de ofício os pagamentos futuros, enquanto se discutisse a ilegalidade da rúbrica. Omitiu-se, portanto, mais uma vez e de forma dolosa, em deixar de agir como deveria o senhor governador, repita-se, ao ser sabedor da ululante ilegalidade de uma rúbrica por decisão pública e notória do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e não tomar as cautelas mínimas de suspender cautelarmente pagamentos futuros baseados em dita ilegalidade. Não bastasse isso, embora tenha trocado a chefia da douta PGS sem determinar sequer a abertura de sindicância para apurar eventuais responsabilidades pessoais pelos atos que levaram a cabo a eufêmica verba de equivalência, dia 27 de fevereiro de 2020, foi publicado estudo de fôlego pela equipe técnica de auditores do TSE de nosso estado, acoimando também de ilegalidade o pagamento da aludida verba. Evidente que se não se sabe, deveria saber de tal estudo, pois diz respeito a representações em trâmite no Conselho Superior do Ministério Público de Santa Catarina, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e no próprio TSE, o que denota mais uma vez sua omissão dolosa em não suspender, ainda que cautelarmente, o pagamento mensal da verba de equivalência, num contexto em que é acoimada de ilegalidade também pelo órgão de contas, que ganha relevo com a decisão plenária do TSE em 11 de maio de 2020. Ação dolosa. A ação dolosa consiste em encampar a ilegalidade da verba de equivalência ao defender expressamente sua existência e efeitos após longos arrazoado firmado de próprio punho nos autos do impeachment autuado número 0073 em manifestações às folhas 152/192, volume 1. Tipicidade. Assim, ora agindo, ora se omitindo, deliberada e dolosamente, o senhor governador do estado incidiu em delito de responsabilidade contra a guarda legal e emprego do dinheiro público ao ordenar despesa não autorizada em lei e sem observância de prescrições legais relativas às mesmas, e ainda por ter cometido ato de improbidade por proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo e afrontando a legalidade e a moralidade administrativa, causando por ações e omissões dolosas efetivos danos ao erário, que tem se reproduzido mês a mês na ordem aproximada de R$ 800 mil. Condutas essas devidamente tipificadas no artigo 4, inciso 5 e 7, conforme o artigo 9, inciso 7, conforme o artigo 11, 1, conforme o artigo 74, todos da lei número 1079/1950. Secretário de Estado e Administração. Condutas já acachapadas na decisão do TSE por ter dado cumprimento à ilegalidade, incluindo-a em folha, incidindo assim no artigo 4, inciso 5 e 7, conforme o artigo 9, inciso 7, conforme o artigo 11, 1, conforme o artigo 74, todos da lei número 1079/1950. Ante o exposto, requer seja recebido e autuado o presente procedimento, anexando-o ao procedimento de impedimento número 0073 e ato contínuo enviado o presente pedido recurso ao plenário em face da decisão de arquivamento do precitado procedimento número 0073 ante a violação ao disposto do artigo 342, parágrafo 1º do Regimento Interno da LESC, reabrindo-se assim o processo de impedimento instaurado contra o governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés, e a vice-governadora Daniela Reinert e o secretário de Estado e Administração Tasca, pelos fundamentos e razões acima, comprovadas pela documentação acostada aos atos do impedimento número 0073, que desde já requer seja anexado ao presente, corroborada pela documentação em anexo, decisão do decano do Tribunal de Justiça e manifestação do Tribunal de Contas do Estado, uma vez que todos cometeram as condutas descritas nos artigos 4, inciso 5 e 7, artigo 9, inciso 7, artigo 11, 1, artigo 74, todos da lei número 1079/1950. Requer, portanto, provido o presente recurso em plenário, forte no artigo 342, parágrafo 1º da LESC, seja determinada a criação de comissão especial composta por 9 deputados, ou deputados, observada a proporcionalidade de maioria e minoria da Casa, para apreciarem o presente pedido e eventuais defesas, emitindo na forma e prazo regimental, parecer a ser votado pelo plenário pelo prosseguimento do presente pedido de impedimento. Aprovado em plenário, por 2/3 dos votos, o prosseguimento do presente pedido, requer seja oficiado o presidente do Egresso Tribunal de Justiça de Santa Catarina para promover o sorteio de 5 desembargadores e acompanhados mesmo, em dia e horário previamente entabulado com a presidente da LESC, a ela se dirigem para se juntarem a 5 deputados eleitos pelo plenário da LESC para formar o corpo julgador do impedimento a ser presidido pelo presidente do Egresso Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Paralelismo das formas, em sessão a se realizar na LESC, pugnando-se desde já recebida a presente denúncia por no mínimo 2/3 desses julgadores, afastando cautelarmente os empichados dos cargos até julgamento definitivo em 10 dias, pelo procedimento dos pedidos para condená-los aos crimes de responsabilidade em foco, destituindo-se em definitivo dos cargos, votando-se em separado a questão da eventual futura inelegibilidade, procedência do julgamento de Dilma Rousseff, passando-se o cargo do governador do Estado da Assembleia Legislativa para que comande Santa Catarina por até 180 dias, prazo em que deverá chamar e organizar novas eleições para o cargo de governador e vice-governador do Estado. Sucessivamente, então, somente no caso de o presidente do recurso não ser eventualmente provido pelo plenário da Casa, requer seu retorno à presidência da LESC para recebê-lo daí, então, tal hipótese como novo pedido de impeachment, reabrindo o procedimento de forma da Constituição, das leis e do regimento, reabrindo prazo de defesa, enviando aos empichados, junto com a intimação, cópia integral do presente e dos documentos em que acompanham. Termos que pede provimento do recurso para reabrir o processo de impedimento número 00173, por violação do artigo 342, parágrafo 1º do regimento interno, e sucessivamente, acaso não provido o recurso, a reabertura de novo impeachment. Sendo esse o último caso que ocorra, pugna-se pelo arrolamento das mesmas testemunhas do procedimento de impedimento 0073. Na fase instrutória, contudo, atesta-se para desnecessidade de oitiva de testemunhas, por se tratar de questão de direito comprovada de plano pelos documentos já produzidos nos autos número 0073, e cujas consequências irretorquíveis de se tratar de ilegalidade tornou-se fato público e notório na data de hoje pela decisão do TSE. Reitera-se o pleito de ser acostado ao presente recurso barra pedido aos autos do impedimento 0073. Florianópolis, 11 de maio de 2020, Ralf Guimarães Zimmer Júnior, cidadão. Senhor presidente, vou ler o último documento. Excelentíssimo senhor presidente da LESC. Autos de impedimento, governador e vice, número 000754. Pedido de juntada de documentos. Apensamento ao pedido de impeachment deflagrado pelo deputado Ivan Nats em face do governador e da vice-governadora. Conexão probatória. Análise urgente. Requerimento. Ademais de celeridade para, acaso vingue os pedidos, economizar recursos do erário fazendo nova eleição para governador e vice em mesma data das eleições municipais e por questão de saúde pública, para evitar que a população tenha que sair em massa de suas casas de uma vez para votar, mais de uma vez para votar em tempos de necessidade, salvaguardar a todos e a todas contra a Covid-19. Ralf Guimarães Zimmer Júnior, já qualificado, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, no intuito de dar celeridade ao procedimento, acostar a ele documentação requerida ao pleito original. Nessa ordem de ideia, segue em anexo cópia da íntegra do procedimento do impeachment número 0073, da onde se deflui o rol de testemunhas repisadas na inicial do procedimento em foco e demais documentos de salutar importância, a exemplo, folhas de pagamento e manifestações na íntegra das defesas de Moisés e Daniela, encampando o ato objurgado. Também há em anexo a comprovação na condição de cidadão em dia com suas obrigações eleitorais por parte do peticionante, acrescido ainda de cópia do seu título eleitoral com o seu novo nome de casado. Segue ainda em anexo cópia do voto do relator, TSE conselheiro Wilson Vandal, que suspendeu a verba de equivalência da PGE por ilegalidade. Embora entenda o peticionante que o seu primeiro pedido de natureza recursal não se dava manifestar não empichados por quanto já exerceram o contraditório por precaução, contudo, caso seja outro o entendimento de Vossa Excelência, ou na hipótese de não reconhecer o pleito recursal, mas sim o pleito sucessivo de receber, então, como pedido inicial de novo impeachment, no bojo desse procedimento em foco, conforme requerido expressamente de forma sucessiva em sua fase inicial aos impeachmentados, o que a rigor exige nova intimação com cópia integral da documentação acostada inicial, segue em anexo, tal qual seguiu no pleito em foco cópia dos documentos lá juntados, cópia dos documentos aqui colacionados ao original, uma versão completa a cada empichado. Uma para Moisés, outra para Daniela. Temos termos em que pede juntada prosseguimento dos feitos nos seus anteriores termos. Requer, por fim, urgência no procedimento do feito, seja acolhendo primeiro o recursal, seja deflagrando o pleito sucessivo de novo pedido de impeachment, para, em caso de prosperar os pedidos de afastamento e impedimento de governador e vice-governadora, estar em tempo de fazer nova eleição para governador e vice em mesma data das eleições municipais, seja em benefício do erário, já que as eleições têm custos, seja em benefício da população, para evitar aglomerações e saída de casas, além do necessário, no intuito, assim, de ajudar a proteger todos da Covid-19. Requer, por fim, sejam apensados os presentes autos ao pedido de impeachment deflagrado pelo deputado Ivan Nats, em face do governador e da vice-governadora, por conexão probatória e identidade dos pedidos. Capital, 13 de maio de 2020, Ralph Guimarães Zimmer Júnior.